Eu não senti confiança nisso. Quantos aqui estão animados? E quantos estão muito animados? Aleluia! Que Deus abençoe você pela tua animação, pela tua empolgação. Uma boa noite a todos, a graça e a paz. Você pode tomar o teu assento, a mesma empolgação que você está, com o mesmo espírito de adoração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você nessa noite. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Se eu perguntar para você, quantos aqui já tiveram milagres desse ano? Quantos aqui já receberam a dupla bênção desse ano? E quantos ainda não receberam e anseiam por receber? Deixa eu falar para você, nós temos alguns dias ainda até o fim do ano. E Deus pode fazer tudo até o último minuto deste ano. Talvez nesse momento você possa receber alguma notícia no teu celular que seja a bênção que você tenha esperado. Mas talvez você também não pode receber. Tudo depende daquilo que nós colocamos diante do Senhor. Tudo depende da confiança que colocamos diante do Senhor. Muitas vezes nós confiamos muito na nossa força, no nosso braço. Mas deixa eu falar para você. Onde a tua força pode te levar, o medo pode te paralisar. Lembre-se bem disso. Aonde a tua força pode te levar, o medo pode te paralisar. Porque quando confiamos mais na nossa força do que no Senhor, nós somos fadados ao fracasso. Nós podemos fracassar. Gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Livro de 1 Reis, capítulo 19. Ele fala assim: e Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi, veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele foi ao deserto, caminhando um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou-lhe e disse: levanta-te e come. E olhou e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou em uma caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, que disse: o que fazes aqui, Elias? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, tua palavra, Senhor, foi lançada nessa noite. Pedimos que ela venha trazendo em nós algo novo. Que ela venha, Pai, trazendo um despertar em cada um de nós. Espírito Santo, nós te convidamos. Que o Senhor venha regando essa palavra em nós. E que ela venha gerando frutos, e frutos que permaneçam. E que ela venha despertando em nós algo que está adormecido, ou algo que nós deixamos adormecer. Senhor, nós entregamos essa palavra e esse culto nas tuas mãos, no nome santo de Jesus, amém e amém. Eu creio que você conhece essa passagem, você já deve ter visto. Logo após Elias exterminar com os profetas de Baal, Jezabel manda um recado a ele, dizendo que certamente amanhã eu terei a sua cabeça ou a sua vida diante de mim. Resumindo, mandaria matá-lo, mandou um recado para ele: se prepare, porque você vai morrer. E o que acontece com Elias, um homem tão poderoso no Senhor, um homem cheio da unção de Deus? Se ele falasse: Senhor, para o tempo, o Senhor parava o tempo pela intimidade que ele tinha. Senhor, desça fogo do céu, fogo descia do céu. Muitas vezes, querido, nós se achamos tão poderoso no Senhor, que basta o inimigo bater o pé, que você sai correndo e se esconde no lugar mais fácil de se esconder. Por isso que muitas vezes, querido, a nossa força nos estraga, porque nós confundimos a força do Senhor com a nossa força. Deus faz aquilo que eu e você não podemos fazer, mas aquilo que eu e você podemos fazer, Deus jamais vai interferir, porque Ele te deu a capacidade de construir, de conquistar e de avançar. Por isso nós declaramos que Deus é o Deus do impossível, porque o possível ficou para mim e para você fazer. O possível cabe a nós fazermos, mas muitas vezes nós não queremos fazer nem o possível. Elias, sendo um homem poderoso no Senhor, podia falar: Senhor, acaba com essa mulher aí, acaba com Jezabel para ela ver o que é bom. Você acha que Deus faria? Sim ou sim? Com certeza Deus poderia fazer, porque Deus amava Elias. Deus poderia poupar a vida dele e acabar com Jezabel. Mas qual foi a posição de Elias quando ouviu que Jezabel tinha colocado algo sobre a vida dele? Uma palavra: ainda hoje você vai morrer, até amanhã você morre. Ele foge. Ele foge, porque o medo se apoderou dele. Talvez nesse ano até agora, você não tenha alcançado a bênção que você queria, ou o ano duplamente abençoado, porque uma palavra lançada na tua vida fez com que você paralisasse. Porque a força que você achou que tinha, você já não tem mais. Porque não era confiança no Senhor, mas era confiança no que você pode fazer. Muitas vezes, nós confiamos demais em nós mesmos e deixamos de confiar no Senhor. Muitas vezes, nós confiamos demais em nós mesmos, que quando o problema bate em nossa porta, nós se desesperamos. Muitas vezes, a nossa força se esvai, mas a força do Senhor nunca se acaba. Ela nunca se acaba. E a força do Senhor sempre está ali para proteger você e eu, para proteger a nossa casa. Confia no Senhor e tudo Ele fará. Quando nós falamos tudo, é tudo. São todas as coisas. Quando nós falamos: Senhor, pode deixar por minha conta, tudo se esvai. Todas as coisas se acabam. Mas nota só que Elias sai, anda um dia, e ele cansa. E olha o que ele faz. Ele está no ânimo dele, na força do seu ânimo. Você acha que Elias estava animado? Quando ele fala na força do seu ânimo, ele fala: Senhor, maldito seja o dia do meu nascimento, tira minha vida. Pensa como ele estava amedrontado: tira a minha vida. Aqui já deu, Senhor, basta, não aguento mais. O Senhor tinha acabado de dar vitória a ele, há menos de um dia. 400 homens, um homem, na espada, mata 400 profetas de Baal. E por causa de um dito, de uma mulher, não menosprezando as mulheres, tá? Mas ela era rainha na época, então o pessoal tinha medo dela. Mas por causa de um dito, ele se esconde. O medo toma conta dele. E ele amaldiçoou o dia do próprio nascimento e fala: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Se eu perguntar para você quantas vitórias você teve esse ano até aqui, você consegue somar essas vitórias? Você consegue lembrar das vitórias? Talvez seja no trabalho, talvez seja na saúde, seja na família, seja no que for. Mas você consegue ver isso? Você consegue somar tudo isso e celebrar? Eu creio que se fosse um de nós, se fosse eu, pelo menos, não sei se eu teria medo depois ou não de Jezabel, mas se fosse eu que tivesse matado aqueles profetas de Baal, eu seria pulando de alegria. Ah, eu sozinho, estaria me achando, será que você não faria isso também? Matei todos aqueles homens mesmo, se meter comigo já era. Eu creio que você faria a mesma coisa, sairia feliz. Mas o que você faria se Jezabel falasse para você: você vai morrer? Eu não sei o que eu faria, mas eu acho que eu também ficaria com medo, porque é normal do ser humano. O que você fez quando falaram para você: e vai acabar? E você não vai conquistar um ano duplamente abençoado. O que você fez depois que você conquistou pelo menos uma bênção nesse ano? Você celebrou ou você ficou com medo quando disseram que você não ia conquistar mais nada? O que você fez? Você correu para a caverna? Você foi lá e dormiu? Não aguento mais, até aqui deu. Ou será que você celebrou? Esse ano nós, fazendo reflexão com a Elaine esses dias, nós pensamos: poxa vida, passamos por tantas batalhas, tantas batalhas, mas batalhas, eu falei, quando vai acabar esse negócio? Mas cada vitória que nós tivemos, cada conquista, nós sentamos e nós celebramos. O pastor Sandro falando agora há pouco que eles vão lá e semeiam, quando vão viajar, eles ofertam ao Senhor, é gratidão. E cada dia que nós passamos por uma conquista, nós íamos lá e celebrávamos aquela conquista. Nós íamos, pegávamos nossas crianças, saíamos comer, nós saíamos celebrar, nós fazíamos uma oferta, o Senhor falou, obrigado Senhor, porque a provação passou. Quantas conquistas você teve que você celebrou até agora? Hoje pela manhã, quando você acordou, você ficou feliz quando você acordou? Você tomou aquele café de manhã com a tua família, falando, graças a Deus, estamos aqui em família? Ou você já acordou, nossa, mais um dia? Muitas vezes, nos pequenos detalhes, nós deixamos de celebrar as coisas. Essa semana aconteceu algo. Teve vestibular domingo, e o Daniel, o sonho dele era fazer música. E ele fez o vestibular também, mas fez o PSS, e passou pelo PSS, entrou em segundo lugar. E a nossa família, não sei a família de vocês, se tem a tradição de celebrar com isso, mas nós entramos em quebrar ciclos. Na minha vida eu não fiz o vestibular, não passei quando eu fiz também, não fiz aqui, fiz fora, na federal, quando eu fiz eu não passei, mas a minha família nunca teve a tradição de celebrar uma conquista. E quando o Daniel mandou a mensagem falando, pai, eu entrei, e mandou a foto do resultado, eu caí em choro e comecei a pular e gritar, porque eu falei, caramba, é o sonho dele, é meu filho. Aí nós estávamos com ele e fomos comentar com alguém da família que o Daniel tinha passado, e minha mãe estava próxima, né, descendo, minha mãe estava vindo ao encontro dele. E quando o Daniel falou, ó, passei no vestibular, essa pessoa olhou para ele, vestibular de quê? Música? Ah, tá. Bom, gente, não é uma conquista para você, é para nós. Mas e a minha mãe já é aquelas pessoas, quando ela celebra, ela é escandalosa. Não sei se alguém tem a mãe assim também ou não. Será que é só a minha? A minha mãe já veio de cima, olhando para ele, sorrisão aberto, abraçando e falando, se passou, parabéns. E o povo olhando, vai, essa mulher está louca, né? Mas ela estava celebrando a conquista. Não interessa o tamanho, querido, da tua conquista, interessa o quanto você celebra. O quanto isso é importante na tua vida. E nós temos mudado isso na nossa família. Nós temos mudado os decretos de que nós não podemos avançar, conquistar. E o ano está sendo diferente. Cada dificuldade que você passou, celebre porque você passou. Fala, bendito seja o nome do Senhor, eu passei por essa dificuldade. Os decretos do homem, querido, não cancelam as bênçãos do Senhor. Se você acreditar no Senhor e não no homem. Sabe, querido, muitas vezes eu olhei decretos na minha vida falando, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Mas eu não deixei que viesse no meu coração. Eu nasci num lar cristão, mas meu pai se afastou, depois a gente foi para o mundo. E meu pai foi para o mundo também, e meu pai virou aquele cara que fazia todas as coisas erradas. Mas eu pensava, eu não quero ser igual ao meu pai. Eu não quero fazer isso que meu pai faz. Porque eu tinha visto meu pai tocando louvores, cantando louvores, ministro de louvor. Eu achava aquilo lindo, e quando meu pai foi para o mundo, eu falava, o que aconteceu com a nossa vida? Ali paramos de celebrar Natal, Ano Novo, Páscoa, aniversários. Na minha casa, quando tinha um dia de aniversário, era mais um dia. Não era aquele negócio que reúne a família, vamos fazer uma festa. Não, é mais um dia, parabéns, Deus abençoe, vamos para cima, vamos embora. Passou o seu aniversário. Meu pai fazia aniversário no dia 25 de dezembro. Você acha que esse dia era animado para nós? Era terrível. Era o dia que depois que meu pai se afastou dos caminhos do Senhor, meu pai começou a beber. Porque decretos havia sobre ele. Meu pai deixou com que pessoas falassem, você não vai ser ninguém. Você depois que desceu do altar vai ser um homem, que misericórdia. E começou a ser assim o dia de Natal, Pinheirinho em casa nem olhava. Quando eu casei com a Elaine, ela falou, credo, você não gosta de Natal? Eu falei, não gosto, eu não suporto o Natal. E eu não suportava o Natal. Eu não gostava do Ano Novo. Eu falava assim, uma hipocrisia do homem, chegar no dia 25, no dia 31, ficar se abraçando, dizendo, ah, que o dia seja abençoado, que o próximo ano seja cheio de bênção. No outro dia, dia 2, estavam quebrando o pau. Um falando mal do outro. Minha casa era assim. Era bem desse jeito. Aí depois que eu casei com a Elaine estranhou. Eu não celebrava as vitórias, não gostava. Natal, para mim, era o dia que podia passar, que estava louco de bom. Não tinha importância. Mas a gente se converteu e o Senhor começou a tratar isso. Eu via a família da Elaine bebendo, fumando e coisa arada, mas celebrando no Natal. No outro dia estavam juntos, falava, gente, que coisa diferente, né? Está estranho esse negócio. Estou vivendo um outro mundo, uma outra vida. E quando a gente se converte, algo transforma em nós. Nós começamos a entender que as coisas têm que ser, sim, celebradas. Que a vida tem que ser celebrada. Lá em casa, aniversário, quando é aniversário de um, amanhece uma bagunça só. É uma loucura aquele negócio. O dia inteiro falando de aniversário, e parabéns, e Deus abençoe, e à noite tem um bolo, de repente vem um da família, no outro dia com mais um bolo, e vira uma coisa de louco sem programação nenhuma. Chega a festa, qualquer coisa vira motivo de festa. E pergunta se hoje eu gosto do Natal. Gente, não vejo a hora de chegar a data do Natal. Acho que eu sou pior que as crianças hoje. Eles estavam falando, será que nós vamos ter pinheirinho? Fomos ter pinheirinho, sim! Fomos lá com a Elaine comprar os enfeites. O Daniel falou, pai, você está meio pirado, não está não? Você está meio louco. Eu falei, não, foi Natal, cara, vamos celebrar esse negócio. Então, lá em casa tem a celebração do Natal, tem os dias de Páscoa, a gente celebra. Todas as conquistas nós celebramos. Queridos, porque um dia alguém decretou algo em nossa vida. Mas Deus falou, não, você vai ter uma vida abençoada a partir de hoje. Uma vida diante de mim, onde todas as coisas você pode fazer diante de mim. E a nossa casa tem sido diferente. Passamos por tantas provações, mas estamos hoje conquistando e Deus está abençoando. Porque nós confiamos na força do Senhor. Pode falar o que quiser, mas eu confio no Senhor. Eu sei o que Ele pode fazer na minha vida. Muitas vezes falaram, ih, esse aí, esqueça. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Jeremias 29:11. Eu abençoei os pensamentos que tenho sobre vós. Pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. É o Senhor que sabe o que pensa de você, querido. É Ele que sabe o que Ele quer dar para você e o que você anseia nele. Espera sempre o melhor do Senhor, não espera o pior, não. Ah, mas eu entrei na igreja e minha vida começou a virar uma loucura. Não! Tua vida está se endireitando a partir de agora. Porque para Deus organizar algo, primeiro Ele tem que mexer na bagunça que estava. Para se tornar certo. Para trazer o conserto novamente. Deus precisa arrumar a bagunça. Para você ter um ano duplamente abençoado, Deus precisa arrumar a bagunça que está. Ah, hoje eu quero um carro. Não, Senhor, amanhã eu quero uma casa. Não, mas o carro que eu quero é esse. Não, mas se eu pedir a casa, vem primeiro. Ah, mas eu preciso de um emprego. Não, mas o emprego tem que ser assim. Queridos, diz para Deus, eu necessito disso. Escreve o que você quer. O pastor falou aqui agora dos alvos, querido. Põe aqui, escreve ali, confia. Todo ano nós chegamos, nos últimos dias, colocamos nosso alvo que a gente queria, está lá. O que Deus colocou. Esse ano eu falei, Senhor, o que eu quero do Senhor? Eu fiz uma meta só nos alvos. Uma meta. Falei, Senhor, esse ano, eu quero só intimidade. Você pode falar, está louco? Tem tantos alvos, colocou só isso. Eu coloquei só isso. Aí você pode falar, só isso? Eu não sei para você. Mas para mim, quando eu conquistei a intimidade com o Senhor, ainda mais, tudo que está aqui, eu conquistei sem pedir. Porque o Senhor nos conhece. A graça dEle hoje me basta. A presença dEle me basta. Não deixe de colocar o que você anseia. Porque muitos anos nós colocamos, e tudo que nós colocamos, nós conquistamos. Mas esse ano eu falei, Senhor, eu quero a Tua presença. Eu quero a intimidade. Eu tenho certeza que até o final do ano eu ainda vou ter mais intimidade com o Senhor. Porque eu ainda peguei hoje e li o que eu coloquei lá. E Deus tem trazido a intimidade. Queridos, Deus tem muito mais na tua vida. Não deixe com que o inimigo venha trazer o fracasso, a tristeza. Sabe, muitas vezes quando o inimigo começa a levantar contra você, te põe o medo, ele vai fazer com que você pare, com que você freie aquilo que você anseia. Que você vá para a caverna e se esconda. Mas não é momento de ficar escondido. Elias ficou um dia na caverna. Porque o Senhor falou para ele. Falou assim. E ali, entrou numa caverna. Passou ali uma noite, versículo 9. Eis que a palavra do Senhor veio. E lhe disse, que fazes aqui, Elias? Por quanto tempo você está escondido do Senhor? Por quanto tempo você está na caverna que o Senhor te colocou e está aqui? Não vou fazer, deixa outro fazer. Querido, o que Deus chamou você para fazer, é para você fazer, é para mim fazer. Sabe? Maioria do fracasso do homem, 70% do seu fracasso é culpa do homem. Os outros 30% é pela ausência dele no seu propósito. 100% do que nós não fazemos é culpa nossa, não do Senhor. 70% é por aquilo que você não faz. Os outros 30% é pela ausência tua mesmo, pela minha ausência. É a nossa culpa. Se o Senhor te deu algo na tua mão para fazer, faça ainda esse ano. Não desista. Elias, quando o Senhor falou, ei, o que faz aí? Sai desse lugar, levanta e vai. O Senhor alimentou, mandou um anjo alimentar ele, falou, alimenta, come, porque a tua caminhada vai ser longa. Depois dali, o Senhor levanta Elias e fala, ei, vai e unge reis, vai e unge Eliseu, a profeta, no teu lugar. Quantos aqui querem que Deus ponha outro no teu lugar? Alguém quer? Eu não quero que Deus ponha outro no meu lugar. Elias acabando de ter vitória. Aí Deus falei, vai lá e unge. Unge um a rei, unge o outro a rei. E unge. E você vai ungir. Ó, partiu Elias dali, achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando a terra com 12 jumentas de boi diante dele. E ele estava com duodécima. Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele disse, vai e volta, porque te tenho eu feito. Queridos, pensa Deus falar para você, vai lá e unge fulano que ele vai ficar no teu lugar. O que você faria? O que você faria? E quando Deus nos escolhe para fazer algo, querido, é para nós fazermos. É para nós irmos até lá. Se você está com medo, não tenha medo. Porque o Senhor colocou sobre você a força. Colocou ousadia. Livro de Filipenses 4:13 fala, tudo posso naquele que me fortalece. Salmos 4:6 fala assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio presente na adversidade. Do que nós temos medo? Se você não conquistou até agora, querido, fica tranquilo. Mas celebra as vitórias que você teve até agora. Porque você está aqui, porque Deus te deu força para estar aqui. Porque Deus está te levantando para estar até aqui. Ah, irmão, mas eu não conquistei aquilo que eu queria. Dia 31 não é hoje. Ainda tem mais alguns dias. Ah, mas se eu não conquistar esse ano, quem falou que vai parar de conquistar? Quem falou que você não vai mais conquistar? Você pode conquistar tudo aquilo que você anseia, desde que você não pare, desde que o caminho não seja interrompido. Salmos 31, 24 fala assim, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Tem alguém que espera no Senhor aqui? Tem meia dúzia agora, Jesus. Tem alguém que espera no Senhor aqui? Então sejam fortes e corajosos, porque Deus ainda vai trazer a bênção esse ano. Confia nele, crê nas promessas do Senhor, crê que ele pode fazer, confia no Senhor. Nós temos ainda coisa que nós pedimos ao Senhor. Falei, Senhor, nós precisamos disso esse ano. O Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode. Mas se o Senhor disser não, eu continuo confiando que o Senhor ainda vai fazer. Eu continuo acreditando que grandes coisas fará o Senhor. Grandes coisas Ele fará por nós. No livro de Deuteronômio 31:8 fala assim, não tenha medo, nem desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês, e Ele estará com vocês, não te deixará, nem os abandonará. Queridos, pensa que fácil você conquistar. Eu creio que Elias não sabia disso. Ou se sabia, tinha esquecido por um breve momento. Tinha esquecido por um tempo que Deus estaria com ele. Você experimentar as bênçãos do Senhor. Experimentar o poder de Deus. E deixar com que decretos venham e te derrubem. É o momento de maior fraqueza nossa. É o momento onde nós achamos que a nossa força está além. Muitas vezes Deus vai usar você para fazer milagres, para levar curas, para ganhar pessoas para Jesus, para fazer pessoas serem restauradas. Muitas vezes você vai impor a tua mão, vai orar e pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas. Você vai entrar em casa onde não havia salvação e vai levar a salvação a essas pessoas. Você vai entrar em lugares onde o mundo diz que você jamais entraria, pisar em terras que você jamais sonhou que pisaria. Mas quando você fizer tudo isso, lembre-se que é através do Senhor, é através de Jesus, é através do nome que é sobre todo nome, não através da tua força. Porque no momento que você fizer através da tua força, tudo vai dar errado. Faça através do nome de Jesus, faça através da força de Jesus, mas não pare aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Não pare aquilo que Deus colocou para você fazer. O que Deus colocou para você fazer, nem eu, nem o pastor Sam, nem a pastora Adri, não vão poder fazer, porque é para você realizar. O que Ele colocou para nós fazermos, nós iremos cumprir, nós iremos fazer, mas se esforça, confia no Senhor e deixa com que Ele faça maravilhas no teu caminho. Eu tenho certeza que Jesus, quando Ele se entregou, Ele falou: ei, vamos lá, eu vou me entregar por você, porque eu sei que grandes coisas você pode fazer. Elias não tinha o nome de Jesus, ele não falava em nome de Jesus, em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus os demônios sejam expulsos, ele não tinha isso, mas Jesus veio, nós temos isso hoje, querido. O véu se rasgou de cima a baixo, nós temos a presença do Espírito Santo em todo o tempo, nós podemos fazer grandes coisas. Jesus falou: se creres, farei coisas ainda maiores. Você crê em Jesus? Então por que você não fez coisas maiores ainda? Há medo aí dentro? Há medo aí dentro dizendo: ei, você não consegue. Há medo falando: ei, tua família não tem jeito. Ei, tua casa não vai prosperar. Ei, teu casamento não vai ficar bem. Tuas finanças vão falir. Não é voz de Jesus, querido, falando isso. Jesus fala: ei, por você eu fiz tudo. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Livro de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, fala assim: tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Está difícil? Pede para Jesus. Jesus, no teu nome, eu peço que a partir de hoje a minha vida mude. Jesus, em teu nome, eu declaro que esse ano vai ser duplamente abençoado. Jesus, em teu nome, eu declaro a cura sobre a minha filha, sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre os meus parentes. Jesus, em teu nome, eu declaro que toda falência é cancelada. Jesus, em teu nome, eu declaro que a minha família vai ser transformada. Sabe por que as coisas mudaram na minha casa? Eu comecei a amar o Natal, amar celebrar as conquistas. Porque um dia eu entendi que Jesus morreu por mim. Ele nasceu e morreu por mim. E que através do nome dEle a minha vida poderia mudar. Que através do nome dEle eu poderia ter uma família abençoada. Muitos decretos nós já tivemos. Os nossos últimos dois filhos, Eloá e o Benjamim. A Eloá, o Senhor nos deu de presente. Porque um dia nós tivemos a perca de uma criança, de uma menina. E o médico, uma médica olhou para nós, sentado frente a frente com ela, falou: resultado do exame da tua esposa, vocês não terão mais filhos, então se contentem com o que você tem hoje. Próxima semana nós fizemos um exame, oramos aqui num domingo, nós estávamos na galeria aqui dentro, e nós oramos ali, falou: Senhor, nós não aceitamos, nós queremos ser pai de novo. E eu sempre orava, falou: Senhor, eu quero ter uma menina, eu quero ser pai de menina. Eu sempre orei dessa forma. E nós na galeria, e um pastor pregando aqui. Aí ele fala assim: ainda esse ano, há um casal aqui em tratamento, nós iríamos começar um tratamento na segunda-feira. Ainda esse ano vocês estarão com o filho que vocês pedem no braço. E eu não tinha falado para ninguém sobre isso. E nós estávamos ali em cima orando e chorando com a minha esposa. Na segunda-feira fomos fazer um exame que a médica tinha pedido. Fizemos o exame, perguntamos quanto tempo leva para fazer esse exame e o resultado. Até as 2 da tarde está pronto. 2:30 eu estava no laboratório pegando o resultado do exame. Curioso, né? Abrimos o exame, mesmo não entendendo nada daquela linguagem, fomos ler e lá dizia que estava tudo bem. Resumindo, chegamos em casa com a Elaine, oramos novamente e fomos para a consulta 4:30 da tarde. Chegamos diante da médica, entregamos o exame que ela tinha pedido. Ela olha para mim, olha para a Elaine, olha para o exame, olha para nós de novo com uma cara de quem não está entendendo nada e fala assim: eu não sei o que aconteceu, mas o teu útero está como se fosse uma menina de 15 anos. Se for da vontade de vocês ter outro filho, que vocês têm. Queridos, dia 31 de dezembro, nós estávamos passando a virada no CCA com a Ilá nos braços. Porque nós não acreditamos no decreto que o homem disse, mas nós confiamos no que Deus fala. Peçam em nome de Jesus, crê no teu coração e tudo Ele fará. E aí falaram para nós: chega de filho, né? Deus está bom, Deus 2 já está bom, Deus já deu, esse está louco de bom. Ah, queridos, eu sempre que você tem uma família grande, eu tenho só um irmão. E você fala: Senhor, me dá mais um irmão. Quando eu era criança, o Senhor não deu, a mãe não quis, o pai não quis. Mas eu falava com a Helena: eu quero ter uma família grande, e você? A Helena: ah, se Deus quiser, assim vai ser. Eu falei: então Deus quer. Há 4 anos atrás, em plena pandemia, o que acontece? Nós engravidamos. E veio Benjamin. A gente não pediu para Deus. Mas quando Deus quer fazer, quer nos abençoar, Ele abençoa. E vejam só, nós estávamos em casa e ninguém sabia que a Elaine tinha engravidado. Isso no segundo dia que nós pegamos o resultado, liga uma irmã e fala assim: Elaine, eu não sei se você está grávida ou não, mas o Senhor me deu um sonho essa noite. E eu vi você passando uma nainha ponte com um carrinho, e era um carrinho com cobertor azul em cima, e você atravessava a ponte, quem foi com Manaim já sabe, aquela pontinha que atravessa o lago, e você estava sorridente. E o Senhor manda dizer que o nome dessa criança é Naim. E nós já tínhamos pensado o nome de Benjamim se fosse menino. Aí nós ficamos pensando: mas não, o nome é Benjamim, não é Naim. Essa mulher está doida. Mas ela acertou que ela está grávida. Fomos procurar o que significa Naim. Em uma região de Israel, Naim significa Benjamim. 4 meses depois fizemos o exame. Lá estava o Benjamim. Ela estava grávida de 4 meses e era o Naim, ou o Benjamim. Nós não pedimos ao Senhor o Benjamim. Ele nos agraciou com a vida dele. E todos os nossos filhos têm promessas. E todas as promessas que Deus prometeu na nossa vida estão escritas em um caderno. Cada promessa que Deus colocou sobre a vida do Daniel, sobre a vida da Eloá, sobre a vida do Benjamim, nós escrevemos. E Deus tem cumprido cada uma delas. Como não servir esse Deus maravilhoso? Eu não sei o que você espera para um ano duplamente abençoado. Eu não sei o que você espera para viver esse ano. Mas eu digo para você, desde o primeiro dia de 2024, desde o dia primeiro, eu tenho vivido um ano duplamente abençoado. Porque eu estou aqui de pé, eu estou aqui respirando. Para mim esse é um ano duplamente abençoado. Eu não sei você, como está teu coração, como está tua casa, tua família. Eu não sei se esse ano para você foi ou está sendo um ano duplamente abençoado, mas eu sei que Deus pode fazer nova todas as coisas. Enquanto eu estou aqui, meu coração está pensando: ontem eu estava na cantata, os 2 pequenos estão lá se apresentando na cantata de Natal. Pensa como fica o coração do pai, né? Então eu tenho certeza que Deus pode fazer na tua vida. Eu gostaria de convidar você para se colocar de pé, já estamos terminando. Sei que Deus tem grandes coisas para fazer. Feche teus olhos por um instante.